Vamos falar do julgamento não lá muito justo de Derek Chauvin?
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguchos, tudo bom? Amiguchos, quase todo mundo é amiguxo. A Ana Reis não quer que chama de amiguxa. Ela não é amiguxa, então eu vou chamar ela de coleguinha. Salve, Ana Reis, tudo bom? Que bom que você segue a gente. Obrigado por tudo aí. Vamos lá, tirando os chamamentos, vamos lá para a vida real. O Derek Chauvin, o famoso policial que ficou com o joelho no pescoço, ou não, ou que matou, ou não, o George Floyd, está sendo julgado agora. Hoje é quinta-feira, quarto dia de julgamento. Senhoras e senhores, Ana Reis, minha amiguxa, tá uma bagunça aquilo lá. Bom, a gente já vem falando dessa história faz tempo, mas como sempre a imprensa tem uma certa inércia para conseguir se movimentar, né? Uma inércia, quem sabe que é proposital. Eu já perdi as contas de quantas vezes a gente conta uma coisa por aqui e a imprensa, que tá obviamente muito mais informada que a gente, finge que não vê, né? Aí vai enrolando até não poder mais. É o caso, por exemplo, do famoso processo do Texas, né, na eleição do Trump. A imprensa só teve que correr e noticiar a coisa voando em cima da hora porque a Suprema Corte americana estava para aceitar, eventualmente, o processo. E aí ia ficar muito chato. Como é que entra um processão desse cabuloso na Suprema Corte? Eles nunca nem tinham falado nada a respeito, né? Então, não dá. Vai ser o caso também do abaixo-assinado aí tocado pelo Caio Coppola, né, que passou por baixo do radar da imprensa toda durante todo o período em que se pedia assinatura e que ainda assim teve 3 milhões de assinatura. E vai ficar chato, porque daqui a pouco isso aí aparece no Senado e a imprensa vai ter que correr fingindo que apareceu do nada. Mas é isso aí. A imprensa gosta de se arriscar, que a gente fala, brincando de roxinho, né? Eles vão prendendo a respiração até onde dá. Depois entra o tema, como se não tivesse acontecendo nada antes. Eu acho sinceramente, como a imprensa, de maneira geral, já perdeu toda a credibilidade, que se isso era um grande problema, hoje bobeares nem ficam mais vermelhos, não. Mas, enfim, a história do George Floyd não é nova. As provas que estão surgindo, em boa parte, no tribunal, não são novas também, tá? Só estão aparecendo mais agora porque não tem como não cobrir o julgamento. O vídeo que mostra o policial levando o criminoso até o carro com muita educação, por sinal, e falando, o George Floyd falando que não conseguia respirar antes de estar deitado no chão com o joelho no pescoço, não é coisa nova. A gente já mencionou isso e faz tempo, pelo menos. Mas veja, a esquerda quer sangue, os movimentos radicais querem algum tipo de sangue. E a essa altura, eu vou ser franco para vocês, eu não sei mais nem que sangue é. Tá? Se eles preferem o policial sendo condenado para arranjar um bode expiatório para essa história toda, ou se eles preferem que ele não seja condenado, porque aí vai dar combustível extra para provar que o sistema é racista, logo o racismo é sistêmico. Mas por esses dias agora, mais segmentos de outros vídeos aí de bodycam dos policiais estão surgindo. Como, por exemplo, tem uma tomada em que ele, George Floyd, já havia sido detido, estava de pé na porta da loja, onde ele tinha passado a nota falsa, não sei se vocês lembram dessa história. E o policial fala para ele que ele está com a boca espumando, cara. Na boa, não é brincadeira um negócio desse. Então o cara já está chapado e passando mal lá para trás. O Floyd, mais pra frente, falaram aí as testemunhas que avisou que estava se sentindo mal e que estava com o estômago doendo muito, antes ainda de entrar na viatura, tá? E depois entrou na viatura, saiu da viatura, foi pro chão e aí que ele morreu. Então, junta essa informação com outras que vêm aí de depoimento, o depoimento, por exemplo, da namorada, que estava junto com ele no dia, tá? Ela depois que o George Floyd já havia sido internado às pressas, acho que uns 2 ou 3 meses antes, com sintomas graves de overdose. E o Floyd estava no dia com a boca espumando e reclamando de dores intensas no estômago. Parece um padrão, né? Ela confessa que os dois eram viciados em opioides e, portanto, nenhuma surpresa aí. O caixa da loja de conveniência que recebeu a nota falsa, onde começa toda a coisa, né? E chamou o gerente. Disse que um outro homem havia tentado passar uma nota de 20 falsa um pouco antes, tá? É possível, aí vocês vão ver quem que deve ser daqui a pouco. E depois que não deu certo, chegou o George Floyd, todo tipo hahaha, malandrops, tal, amigucho, tal, e tentou passar a nota de novo e gerou suspeita. E que a partir daí ele percebeu que o comportamento do George Floyd estava de uma pessoa que estava totalmente chapada. Portanto, gente, olha, só até aí, tá? A gente tá com maneira de fazer lista, mas vamos lá. Testemunho do caixa dizendo que ele estava chapado. Testemunho da namorada dizendo que eles eram viciados em opioides. Ele já tinha tido uma overdose com os mesmos sintomas. Vídeo do guarda falando que ele ainda estava de pé com a boca espumando. Vídeo do Floyd pedindo para sair da viatura porque ele não estava conseguindo respirar. Tá... Porra, né? Vamos colocar mais uma pedra então no caso. No mesmo dia em que o George Floyd morreu, ele, a namorada e um traficante, que a namorada diz ter sido o mesmo que vendeu a substância que causou a última overdose, olha como tudo amarra, estavam juntos no carro. É, será que então, por exemplo, o George Floyd foi tentar trocar nota para pagar a transação? Pode ser. Acontece que esse traficante que estava no carro com eles havia se colocado como testemunha-chave do processo, porque ele tinha acompanhado tudo de perto, que ele ia botar a boca no trombone, e ele virou a principal testemunha da promotoria contra o policial. Olha aí. Pois é, agora ele falou que vai evocar a quinta emenda, ou seja, que não vai falar nada para evitar se auto-incriminar. Incriminar. Ops, né? Então, se auto-incriminar, incriminar do quê? Não foi o policial que matou George Floyd? O que, que ele está se incriminando? Isso pode significar, e eu leio dessa maneira, que ele está falando que, de certa forma, que se ele falar que vendeu as drogas para o cara, se ele for testemunhar, óbvio que vão perguntar para ele se vendeu droga para o sujeito, se ele vendeu droga e o cara morreu de overdose, ele é culpado da morte do George Floyd. Então ele pulou para a quinta emenda rapidinho e a promotoria perdeu uma testemunha. Tem uma outra testemunha que informou que as primeiras pessoas que foram fazer o resgate tocaram o pescoço do George Floyd para ver a pulsação. Mas, ao mesmo tempo, como assim? Se o policial estava com o joelho no pescoço do cara, como é que tinha espaço ali? Como é que tinha lugar para o cara botar a mão no pescoço para tirar a pulsação? O que mais? A autópsia mostra que o George Floyd estava com dosagem alta de múltiplas substâncias, sendo que só a tal do fentanil já seria o suficiente para uma superdosagem, ou seja, para uma overdose. E aí eu volto para 2019, olha que coisa. O juiz do caso acabou de liberar a utilização de um vídeo, de outra, de bodycam, de uma outra prisão do George Floyd, que o cara era um super cara legal, em que a polícia aborda ele e ele engole as drogas, tá? A gente teve acesso à transcrição, não ao vídeo ainda, mas o debate que tem lá entre os policiais e o George Floyd é mais ou menos o seguinte: o policial fala, abre a boca, cospe o que você colocou nela, e vai, repete, eu vou atirar com o taser em você, cospe e tal. E o George Floyd fala, não, tô fora, tal. Aí um outro policial fala, ele tá comendo tudo, e o primeiro fala, não banco tanto comigo, o George Floyd vem, não, era só uma pílula amarela, tá? Então assim, eu estou alegando o seguinte, que isso é um padrão de comportamento do George Floyd, que ele está com droga, ele traficando de alguma forma ou como usuário, e quando ele vê a polícia, ele bluft, manda para dentro, tá? O resultado da situação é que o Floyd, nessa abordagem policial também, que tem o vídeo que a gente conseguiu só a transcrição, também foi parar no hospital. Mais um padrão aí, né? E tem um vídeo, no momento em que o George Floyd estava dentro do carro, isso agora no ano passado, tá? No dia da morte dele. Ele está dentro do carro, no momento da abordagem, o policial aponta a arma para ele, tá? E ele grita, aparentemente, lá tal, e na hora que a câmera, eles pegam o vídeo e congelam, mostra que ele está com uma coisa que parece ser uma pílula na garganta. Mas não é certeza, tá? E essa evidência também está sendo usado ou vai ser usado em breve aí na defesa do policial. Por que tudo isso? Porque basicamente a defesa vai dizer que o Floyd não morreu por culpa da ação policial, com um agravante. A manobra que foi usada do policial, que é aquela história do joelho no pescoço, é ensinada para os policiais pelo Estado, tá? O Estado fala para o policial, faça isso. E como é que o Estado, representado pela promotoria, depois vai processar o policial por ter usado uma manobra que ele mesmo ensinou? Não é justo. E com isso tem algumas possibilidades, tá? Por aí. Como a promotoria tá processando ele por, digamos, homicídio doloso, né, com intenção, na tentativa, ou seja, o policial teve a intenção de matar o George Floyd, para fazer bonito, né, para dar um exemplo bem pesado para o policial, porque ele fosse o grande culpado de tudo isso, e dar um tapa na cara do sistema, no final das contas está sendo a pior opção, porque... sinto muito, no mínimo pode-se argumentar que ele também estava com uma superdosagem de drogas aí e acabou morrendo, pode até ser pelas duas coisas ao mesmo tempo, mas aí então acabou a história da intenção de matar, né? E aí perde-se a causa, exatamente por tentar dar um tiro aí muito para cima, tá? Isso nós estamos falando do caso, tá? E a imprensa, gente? Eu acho que eu vou fazer um bordão. E a imprensa, hein, gente? Pois é. Olha o nível que estão as coisas. O New York Times, é aquele, exatamente, o New York Times, que a gente já fez até uma bolinha em homenagem a eles, a bolinha número 73, que chamava New York Times, a usina de lixo norte-americana. O que os caras estão fazendo? Os caras, basicamente, estão fazendo doxing, tá? Eles estão tentando expor o júri que vai julgar o caso. Então, com a desculpa que eles estão tentando fazer tudo direitinho, que eles não vão mostrar a cara de ninguém, tal, de certa forma, diretamente, eles estão tentando pressionar os jurados, tá? Eles tiveram uma matéria essa semana que eles dão a seguinte chamada, essa é literal, tá? Aspas. Os 12 membros do júri e dois suplentes no julgamento de Derek Chauvin parecem anônimos e seus rostos não podem ser mostrados na câmera. Aqui está o que sabemos sobre eles. Então tá, para que eles têm que falar o que eles sabem sobre os jurados? Não faz sentido absolutamente nenhum. Então a matéria faz parecer que eles estão passando dados gerais de comportamento dessas pessoas, mas agora, por exemplo, eu mesmo já sei que tem um dos 12 lá, que é uma mulher branca, viúva, que no tempo livre gosta de andar de motocicleta e que ela acha que todas as vidas importam. Eles botam na matéria entre aspas, do tipo assim, ela não é Black Lives Matter, ela diz que todas as vidas importam. Então olha o viés já de cara. Enfim, se a matéria de fato não mostra a cara das pessoas, é interessante eles saberem como eles... a gente saber como eles chegaram a esses dados e declarações que foram usados durante o processo de seleção do júri, que é privado, certo? Eles não poderiam ter acesso a esse tipo de coisa. Mesmo assim, estão usando, tá? New York Times, lixo puro. Mas nada surpreendente, né? Não importa para os super-heróis woke da imprensa se eles estão jogando no lixo o sistema legal americano, como já fizeram com o sistema político. O que importa, para variar, é que a narrativa deles seja sempre a vitoriosa. Se você discorda, mesmo achando que todas as vidas importam, boa sorte aí com a sua privacidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vou fazer rapidinho aqui, lembrar vocês, porque quem não fez ainda, ou quem está pela primeira vez aqui no podcast, entrar no site www.saindabolha.com.br, clica no botão follow this podcast, ou sigam a gente, por favor, lá no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast. Deixo aqui também o nosso canal do Telegram, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Um bom fim de semana para todo mundo, restinho de fim de semana para todo mundo. Um grande abraço, muita força, muita saúde, porque vocês sabem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos realmente muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.